She's my bad.
Hoje, os advogados de Donald Trump tentaram evitar que novas evidências potencialmente prejudiciais no caso de subversão eleitoral 2020 contra o ex-presidente republicano se tornassem públicas antes da eleição de 5 de novembro. O advogado de Trump, John Lauer, opôs-se a uma proposta dos procuradores para detalhar as suas provas, uma vez que argumentam que o caso deve ser anulado devido a uma decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos de que o ex-presidente tem ampla imunidade de acusação. A juíza em causa, Tanya Shutkin, disse a Lauer que não está preocupada com o calendário eleitoral. Shutkin não definiu um prazo para resolver esta questão. A nova acusação apresentada em agosto incluía as mesmas 4 acusações obtidas no ano passado por Smith, mas retirou as alegações que o Supremo Tribunal concluiu que não podiam continuar a fazer parte do caso por acusarem de imunidade. Trump declarou-se inocente das acusações. No Haiti, o governo expandiu o estado de emergência a todo o território nacional, isto segundo o porta-voz do primeiro-ministro. Gangues de criminosos controlam parte da capital e regiões nos arredores. Ontem as autoridades disseram estar a distribuir armas e outro material ao exército haitiano e à Polícia Nacional para recuperar territórios tomados por gangues. A Casa Branca anunciou esta quinta-feira que os Estados Unidos garantiram a libertação de 135 presos políticos que afirmam terem sido detidos injustamente na Nicarágua por exercerem pacificamente os seus direitos fundamentais de liberdade de expressão, associação e prática da sua religião. Num comunicado publicado no site, a Mountain Getaway disse que 11 dos seus membros foram presos em dezembro passado e acusados de lavagem de dinheiro. O comunicado afirma que todos os bens da organização na Nicarágua foram apreendidos e o seu registro para operar no país revogado. Sullivan disse que o governo da Guatemala concordou gentilmente em aceitar os prisioneiros, todos eles cidadãos nicaraguanos, após a sua libertação. O Papa Francisco e o grande imã da maior mesquita do Sudeste Asiático prometeram combater a violência de inspiração religiosa e proteger o ambiente, emitindo um apelo conjunto à amizade interreligiosa e à causa comum. O presidente francês Emmanuel Macron nomeou ex-negociador do Brexit, Michel Barnier, como novo primeiro-ministro da França na quinta-feira após mais de 50 dias de governo interino. E por último, na Alemanha, a polícia da cidade de Munique feriu mortalmente um homem numa área perto de um museu sobre a história da era nazi da cidade e também próximo do consulado de Israel. Os agentes foram alertados para matar uma pessoa portando uma arma na zona perto do museu em Munique.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O partido no poder em Angola, o MPLA, vai realizar este sábado uma manifestação em Luanda de apoio ao presidente e às suas realizações. A manifestação surge numa altura em que persistem acusações de que as autoridades continuam a reprimir pela força qualquer tentativa de manifestação pacífica antigovernamental por parte de ativistas. O MPLA nega que isso esteja a acontecer. O Koke Mokuta tem aqui as opiniões.
O secretário do Departamento de Informação e Propaganda do Comitê Provincial do MPLA em Luanda, Aguinaldo da Oliveira, disse à Voz da América que a marcha daquele partido, marcada para este sábado, tem como objetivo demonstrar o apoio ao presidente João Lourenço e à nova divisão política administrativa do país.
Engajaremos para este feito os militantes, amigos e simpatizantes para então exaltarmos as demais realizações do executivo liderado pelo camarada presidente João Lourenço. E vale aqui realçar que estas realizações têm como perspectiva a melhoria de vida das populações.
Sabe-se que todos os preparativos estão concluídos e a manifestação não enfrentará qualquer impedimento por parte das autoridades policiais, ao contrário de outros protestos de caráter cívico que têm sido reprimidos. Oliveira justifica a diferença de tratamento, alegando que muitos organizadores destas manifestações não cumprem as exigências legais previstas na lei das manifestações.
Nos últimos anos foram permitidas várias manifestações, não somente do MPLA. Foram permitidas também manifestações da sociedade civil e muitas delas não foram ou não tiveram o tratamento que aqui faz referência. O que precisamos é de perceber é que todo e qualquer processo de intenção de manifestação obedece a determinados pressupostos legais. E os pressupostos legais devem ser cumpridos na íntegra, sendo que estamos dentro de um Estado de Direito Democrático, não podemos somente velar pelos nossos direitos ao Estado. Devemos velar também pelos nossos deveres.
Para o ativista Carlos Lupito, coordenador para a Comunicação e Relações Internacionais da plataforma Kazenga em Ação, as liberdades no país estão restringidas cada vez mais, com a maior abertura apenas aos partidos políticos.
Visto que grande parte dos secretários provinciais dos partidos políticos são deputados da Assembleia Nacional, e promovendo marcha independentemente das ocorrências, estes secretários não serão criminalmente responsabilizados porque gozam de imunidade parlamentar. É neste sentido que nós, enquanto sociedade civil, temos estado a protestar estas duas leis, visto que, como dizemos há instantes, é um bloqueio à sociedade civil, à cidadania e promove a partidocracia num Estado que se arroga a ser democrático e de direito.
Já a analista Evandra Fortunato observa que existe uma clara sensação de insegurança no seio dos ativistas provocada pela atuação das autoridades policiais.
Não estamos a falar só sobre manifestações com pendor político, manifestações com pendor académico, todo tipo de manifestação que não seja daquela vertente de apoio ao partido no poder, ao partido Estado, é totalmente reprimida. Então, acaba sendo um assunto que nos desgasta, porque já batemos na mesma tecla inúmeras vezes e parece que as instituições competentes a regular e a proteção desse assunto dão uma de surdos e simplesmente fazem parecer normal em Angola que uma manifestação seja reprimida. Então continua a perder o Estado Democrático e de Direito, continua a perder a Angola.
Koki Mukuta, Voz da América.
E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. São neste momento 1:11 da tarde. Duas semanas depois de ter sido detido, e antes de irmos para esta próxima reportagem, de referir que a questão do direito à manifestação em Angola vai ser o tema do nosso África Agora de amanhã, em que vamos ter como convidada Florence Capita, ativista angolana. Vamos então agora para o tema. Duas semanas depois de ter sido detido por uma infração de trânsito e julgado de forma sumária, o diretor da organização não-governamental Friends of Angola, Florindo Chivukut, ainda não conseguiu recuperar o seu carro e documentos, apesar de diariamente se deslocar ao tribunal. Aquele ativista acredita que há um viés político devido ao seu trabalho na defesa dos direitos humanos, facto que lhe tem merecido também apoio de organizações não-governamentais. Florindo Chivukut conversou com o Álvaro de Lugier Andrade.
No dia 28 de agosto, ao estacionar indevidamente o seu carro numa rua em Luanda, Florindo Chivukut diz que foi abordado por polícias de forma agressiva, tendo ele respondido também com algum nervosismo, mas de seguida, com a ajuda de agentes trajados a civil, foi levado à força para a 4ª Esquadra da Maianga, onde ficou amarrado durante toda a noite. No dia seguinte foi levado a um juiz, mas para o diretor da organização Friends of Angola não houve um julgamento justo.
Foi acusado de resistência, desobediência e, claro, sem prova, não foi comprovado, muito pelo contrário. Foi usada a força contra mim, fizeram ameaças de morte, mas durante o julgamento ficou claro que aquilo parecia ser mais uma sentença encomendada política do que outra coisa, porque não se levou em consideração praticamente do que testemunha. Uma testemunha disse um pouco o que eu disse durante essa situação toda.
Uma semana depois do pagamento da multa, Givucute continua sem conseguir recuperar os seus bens, como documentos e carros.
O pagamento foi feito da multa na sexta-feira da semana passada, dia 30, e, no entanto, até hoje, o juiz não devolve os meus documentos e o carro, porque todos os dias há uma desculpa. Todos os dias vamos ao tribunal, todos os dias há uma desculpa. Ou o juiz não assinou, a procuradora não assinou, hoje porque disseram que perderam o comprovativo do pagamento que foi feito. O juiz não aceitou porque não está visível a cópia do comprovativo, no entanto temos que ir ao banco amanhã pedir uma outra via. A minha vida toda está praticamente parada.
Questionado se haverá alguma intenção política nesse caso, tendo em conta que a organização Friends of Angola tem levantado a voz contra as violações dos direitos humanos, Florindo Chivukut diz que a situação não é normal.
Claro, sem sombra de dúvida. Eu no princípio até tinha algumas dúvidas, mas agora está claro. Não consigo imaginar, é inadmissível, que uma infração de trânsito que pode ser resolvida através de uma multa, não é? Aí vai pagar a multa no tribunal e o dinheiro que acaba por ir ao tribunal, num julgamento sumário, todos que lá estavam conseguiam dar conta que hoje foi um julgamento, o senhor Sago encomendado, sem respeitar a opinião do outro lado, não é? nem sequer levado em consideração. Isso não é normal.
Chivukute recebeu o apoio de várias organizações da sociedade civil em Angola, como a Mãos Livres, bem como da coligação de abertura da África Central, que condenou firme e inequivocamente a detenção arbitrária e os maus-tratos a Florindo Chivukute estava a citar. A Voz da América tentou contacto com a 4ª Esquadra da Mayanga em Luanda, mas até agora sem qualquer resultado.
Obrigado, Álvaro. Este é um caso que vamos continuar a seguir. Agora, uma notícia trágica. Três garimpeiros que trabalhavam numa mina ilegal perderam a vida devido ao deslizamento de terra que ocorreu no município de Chamuteba, província da Lunda Norte. Os corpos foram removidos ontem pelo Serviço de Proteção Civil e Bombeiros Local para uma das morgues da cidade da Lunda Norte. O Gabinete de Comunicação e Imagem Institucional e imprensa daquele serviço informou que o incidente sucedeu no período da noite, quando os homens foram para a zona explorar diamantes ilegalmente. Os cidadãos nacionais, com idades compreendidas entre os 33 e os 36 anos, cavaram de forma profunda o lugar e ficaram soterrados depois do deslizamento de terra. Uma hora e 16 da tarde, esta é a Voz da América, transmitida em emissão vespertina em português. Estamos na onda curta, 12.080 e 17.655. Estamos também em FM, com as rádios parceiras em Moçambique, em Abissau e Cabo Verde, e também em São Tomé e Príncipe, agora aqui, através do retransmissor local da Voz da América. Nós estamos também na internet, em voaportugues.com, onde pode ouvir também esta emissão em direto. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube, X, com a referência Voa Português. E o nosso número do WhatsApp, no canal do WhatsApp, é mais um 202-251-9466.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E amanhã o África Agora vai discutir a questão do direito à manifestação em Angola. E a nossa convidada é Florence Capita. Se quiser, pode enviar uma pergunta ou um comentário através do nosso número do WhatsApp, mais um 202-251-9466. O problema da fome no sul de Angola persiste, resultado de pobreza endémica e também de fenómenos naturais como a seca. O Armando Chicoca diz-nos que mais de 1000 famílias no Cunene receberam apoios em bens alimentares. Isso foi um donativo da Igreja Católica Norueguesa. Há também fome noutras províncias do sul, incluindo o Namibe, onde está o Armando Chicoca.
Xavier Caulinaua, da Comissão Diocesana da Justiça e Paz de Ongiva, província do Cunene, a Voz da América, nesta, disse, no entanto, que o número de beneficiados devidamente cadastrados poderá atingir 1.500 pessoas e os apoios vão continuar.
Problemas mais bicudo é a fome que assola as nossas populações. Nós então fomos solicitando apoio e através do nosso parceiro, que é a NCA, Ajuda às Igrejas Norueguesa, então conseguimos comprar 3 toneladas de maçango e o peixe seco que começamos a distribuir hoje. E com estas toneladas pretendemos distribuir mais de 1.500 famílias a receber então esses donativos. E o balanço até aqui estamos a dizer que é positivo, pois que esta distribuição poderá alargar-se em 3 dias para podermos cobrir, digamos assim, os blocos. Como sabe, a população do Oxunga é uma população bastante grande, pelas quais nós escolhemos o Oxunga para beneficiar desta ação solidária.
Já na província litoral sul de Angola, o governador Asher Mangueira mandou o diretor do gabinete provincial do Namibe da Agricultura proceder ao levantamento dos espaços agricultáveis existentes em toda a província e mesmo aqueles que têm donos, mas que há mais de 12 anos não produzem alimentos para distribuí-los às famílias camponesas na luta contra a fome. No diálogo com as comunidades do bairro Aida, o governante defendeu que o programa Quenda, por si só, não resolve o problema da autossuficiência alimentar.
O Quenda, para já, só atende as chamadas pessoas mais vulneráveis, que não têm condição para ir para o campo, para trabalhar. O problema da fome resolve-se produzindo. Nós temos é que trabalhar mesmo para a nossa autossuficiência. E o que é que o governo tem que fazer? Tem que dar a possibilidade das pessoas terem terrenos para produzir e dar apoio, que as pessoas tenham acesso às sementes, aos instrumentos, mas que depois possam produzir para vender e pagar depois essas sementes, esses instrumentos, e ter o seu próprio rendimento. Porque quando é hoje, mas não é para sempre. Entrega um dinheiro hoje, mas não entrega todos os anos.
O secretário-geral da UNITA, Álvaro Chicoamanga Daniel, disse que o governo angolano deve declarar estado de calamidade na região sul de Angola para salvar famílias da fome. Que saída do encontro com os responsáveis das organizações de base do seu partido, nesta terça-feira, 3 de setembro.
Quem está no Namibe está a falar também do Cunene, onde as famílias às vezes deslocam e vão para o outro lado da fronteira, onde encontram melhores condições de vida. E nós não nos sentimos satisfeitos em nada por esta situação. Uma política nacional bem gizada pelo governo certamente era capaz de acudir esta região que passa fome já há algum tempo.
Álvaro Chicoamanga Daniel disse que o que viu na província do Cunene é grave.
O povo já vive uma calamidade e que busca respostas imediatas para ver se salvamos vidas dessas famílias que vivem em situação de fome extrema.
Está a dizer o secretário-geral que o governo devia declarar, portanto, estado de calamidade a nível da região sul.
Absolutamente. E já o ano passado nós apelávamos que se declarasse o estado de calamidade.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, hoje vamos começar em África com o futebol, jogos de qualificação para o CAN 2025, onde hoje, neste momento, estão a jogar Angola e Guiné-Bissau. Palancas Negras a jogar no Ghana num jogo do grupo F, onde ontem o Sudão bateu o Niger por 1-0. Há que dizer que Angola entrou para este jogo com uma história pouco encorajadora. Tinha perdido 3 vezes seguidas no Ghana. O treinador, Pedro Gonçalves, tinha afirmado antes do jogo que os Palancas tinham equipa para fazer frente ao Ghana. Guiné-Bissau, Djourtus, estão a jogar agora com o Eswatini, jogo do grupo I, onde estão lá também Moçambique e Mali. O treinador de Moçambique, Chiquinho Conde, afirmou que a equipa vai procurar um bom resultado no jogo contra o Mali, que é amanhã, em Bamako. E Chiquinho Conde repetiu a sua filosofia: se não der para ganhar, nunca poderá dar para perder. Ora bem, dá para pensar. Chiquinho Conde explicou que não dá para perder porque isto é uma prova de resistência. A eliminatória não acaba com este jogo. É verdade, amanhã está também em ação a equipa de Cabo Verde, Tubarões Azuis. Estão no Cairo a defrontar os faraós, o Egito. Isso é um jogo do grupo C, onde estão lá também o Botswana e a Mauritânia. Na Europa, hoje iniciam-se os jogos da Liga das Nações, Portugal defronta a Croácia. A última vez que as equipas se defrontaram foi num jogo amigável. Croácia bateu Portugal por 2-1. O treinador da seleção portuguesa é Roberto Martínez.
A Croácia é uma equipa que gosta de ter a bola. Duas equipas que lutam para ter a bola. E um futebol de ataque sempre é um bom jogo para os adeptos. Mas o nosso Portugal é um Portugal com muita ambição e ansioso de voltar ao campo.
É, o espanhol Roberto Martínez a falar do seu Portugal. Ansioso, porque no Euro, há cerca de 2 meses atrás, foi eliminado e agora quer provar que vale mais, como nos diz o médio de ataque da equipa portuguesa, Bernardo Silva.
Da mesma forma que jogámos o Europeu da Alemanha para ganhar e que falhámos, vamos jogar as próximas competições outra vez com a ambição de ganhar, sabendo que só uma seleção sai satisfeita no final.
Para Bernardo Silva, da seleção de Portugal, onde ele faz face à concorrência no seu lugar, de Giovanni Kenda, tem apenas 17 anos de idade, nasceu na Guiné-Bissau e agora é visto como um novo fenómeno no futebol português, com um grande futuro à sua frente.
Possivelmente vai-me roubar o lugar. Impressionante ver o nível a que ele está com a idade que tem. Eu, com 17 anos, eu não jogava nos juvenis do Benfica, não era nos júniores, na equipa B, eu não jogava nos juvenis do Benfica. Portanto, ver o Kenda, com 17 anos, titular do Sporting, a representar a seleção nacional, é porque merece, é porque tem nível para estar aqui.
Era Bernardo Silva, da seleção de Portugal, a falar sobre o luso-guineense Kenda, de apenas 17 anos de idade. Quem o escolheu para a seleção foi, claro está, Roberto Martínez.
Uma personalidade, uma qualidade, uma capacidade de adaptação incrível. Uma qualidade que não é normal aos 17 anos.
Roberto Martínez, da seleção de Portugal, onde está lá Cristiano Ronaldo, CR7, tem 39 anos de idade, 22 anos de diferença de idade com Kenda. Quando Ronaldo jogou pela primeira vez pela seleção, Kenda não era nascido.
Na época estava a subir no quarto, vi o miudinho de 17 anos,
Kenda,
e eu fui ter com ele. Ou seja, ele estava lá no fundo do corredor, eu até o jogador, estás recuperado do jogo. Eu vi que ele ficou ali um bocado envergonhado, mas não, para quem me conhece bem, sabe que eu na seleção sou sempre, não digo um pai, mas um irmão mais velho.
CR7, Cristiano Ronaldo, irmão mais velho do luso-guineense Kenda. Ronaldo, que pela primeira vez desde 2003 não está na lista de melhor do mundo a Bola de Ouro. Quem não está lá também é Lionel Messi. Ronaldo venceu a Bola de Ouro 5 vezes, Messi 8 vezes, mas agora vira-se a página. Talvez, quem saiba, num futuro próximo, seja Kenda a estar na lista.
Em Pequim decorre a Cimeira China-África. O presidente moçambicano participa e de Maputo o nosso correspondente Ramos Miguel apresenta na segunda meia hora uma reportagem em que se analisa em profundidade as relações entre estes dois países. O Ramos diz-nos aqui o que vai abordar em concreto.
Alguns analistas políticos dizem que nada indica que o investimento chinês em Moçambique vá aumentar para além dos níveis já vistos na presidência de Filipe Nyusi, apesar do apelo que o estadista moçambicano fez a empresários chineses para investirem em setores estratégicos da economia deste país africano. Mas outros acreditam que Pequim vai continuar a ser um dos principais parceiros econômicos de Maputo. Filipe Nyusi, que está a fazer uma visita à China e que poderá ser a sua última deslocação àquele país, é tanto que chefe de Estado, afirmou que a localização geoestratégica e a necessidade de desenvolvimento nas infraestruturas, agricultura e turismo de Moçambique são uma grande oportunidade de investimento para a China. O analista político Dias da Cunha aponta alguns dos projetos previstos nestes setores, entre os quais o Porto de Águas Profundas de Teixubanini, na província de Maputo, que está envolto em polêmica por questões ambientais, o de Macuse, na Zambésia, já alocado a um investidor privado, e a reabilitação da Estrada Nacional número 1, que já tem um financiamento de US$ 800 milhões. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Na realização, Jaime Farias, notícias com Ana Guedes. Eu sou o Amancio Miguel. Uma vez mais, votos de boa escuta. As autoridades moçambicanas ainda não se pronunciaram sobre denúncias de ameaças e perseguição feitas contra o jornalista Rui Minja, correspondente do canal privado TV Sucesso em Pemba, na província de Cabo Delgado. Estados Unidos e Israel dizem que não há avanços nas negociações para um cessar-fogo, isto em Gaza, e Rússia lança ataques contra diferentes regiões da Ucrânia. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de uma rede de estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Também transmitimos em www.voaportugues.com. As notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo estão disponíveis nas plataformas Facebook, X, Instagram e YouTube, bastante para tal escrever VOA Português. No WhatsApp, aí sim, temos um canal, é o +1 202-251-9466. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido a Ana Guedes para nos próximos 3 minutos apresentar-nos as notícias do mundo.
Israel e Estados Unidos disseram em separado que ainda não há avanços nas negociações para um cessar-fogo na faixa de Gaza com o Hamas. Casa Branca diz que o recente assassinato de 6 reféns pelo Hamas fez com que os esforços para se alcançar o cessar-fogo ficassem mais difíceis. Por outro lado, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse à cadeia de televisão Fox que notícias sobre a existência de um acordo prestes a ser alcançado são o que chamou de falsa narrativa e acusou o Hamas de responsabilidade pela falta de avanços nas negociações. Na Ucrânia, os militares disseram hoje que abateram 60 dos 78 drones russos que tinham como alvo 11 diferentes regiões de todo o país em Kherson. As autoridades relataram ataques russos que atingiram 2 instalações médicas e feriram 2 pessoas. Por outro lado, o Ministério da Defesa russa disse na quinta-feira que destruiu um rocket e 2 drones aéreos ucranianos sobre a região de Belgorado. O governador disse no Telegram que houve danos a uma casa e uma pessoa morreu. As defesas aéreas russas também abateram 3 drones sobre a região de Kursk e 2 drones sobre Bryansk, isto segundo o Ministério da Defesa. Entretanto, o Parlamento da Ucrânia votou hoje a favor da nomeação de 9 novos ministros, incluindo o novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Andriy Shibiha. O presidente russo Vladimir Putin deveria parar de falar sobre as próximas eleições nos Estados Unidos, isto segundo o porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, isto depois de Putin ter afirmado em tom de troça que Moscou queria que a candidata presidencial democrata Kamala Harris vencesse. Uma juíza dos Estados Unidos acusou hoje os advogados de Donald Trump de tentar evitar que novas evidências potencialmente prejudiciais, no caso de subversão eleitoral de 2020, contra o ex-presidente Donald Trump se tornassem públicas antes da eleição a 5 de novembro. O advogado de Trump, John Loro, opôs-se a uma proposta dos procuradores para detalhar as suas provas, uma vez que argumentam que o caso deve ser anulado devido a uma decisão do Supremo Tribunal de que ex-presidentes têm ampla imunidade de acusação. A juíza, reagindo, disse a Loro que não está preocupada com o calendário eleitoral. A nova acusação apresentada em agosto inclui as mesmas 4 acusações obtidas no ano passado pelo procurador Jack Smith, mas retirava as alegações que o Supremo Tribunal concluiu que não podiam continuar a fazer parte do caso por gozarem de imunidade. No Haiti, o governo alargou o estado de emergência a todo o território nacional. Segundo o porta-voz do primeiro-ministro, gangues de criminosos controlam parte da capital e regiões nos arredores. Os Estados Unidos são o maior financiador de um sistema de segurança apoiado pela ONU, ao abrigo do qual um primeiro contingente de 400 polícias canianos chegou em junho e julho, enquanto alguns outros países prometeram pelo menos mais 2.500 soldados. Casa Branca anunciou que os Estados Unidos garantiram a libertação de 135 presos políticos nicaraguanos que afirmam terem sido detidos injustamente por exercerem pacificamente os seus direitos fundamentais de liberdade de expressão, associação e prática da sua religião. O Papa Francisco e o grande imã da maior mesquita do Sudeste Asiático prometeram combater a violência de inspiração religiosa e proteger o ambiente, emitindo um apelo conjunto à amizade interreligiosa e à causa comum.
h 36 aqui em Washington, depois das notícias com Ana Guedes, vamos ao espaço de reportagem e começamos em Moçambique, onde temos a reportagem do Ramos Miguel, que dá conta de que alguns analistas políticos dizem que o investimento chinês naquele país vai aumentar para além dos níveis já vistos na presidência de Filipe Nyusi. Isto apesar do estadista moçambicano fez uma promessa a empresários chineses para investirem em setores estratégicos da economia, mas outros, isto, analistas, acreditam que Pequim vai continuar a ser um dos principais parceiros económicos de Maputo. Ramos Miguel.
Filipe Nyusi, que está a fazer uma visita à China, que poderá ser a sua última deslocação àquele país, é tanto que chefe de Estado afirmou que a localização geoestratégica e a necessidade de desenvolvimento nas infraestruturas, agricultura e turismo de Moçambique são uma grande oportunidade de investimento para a China. O analista político Dias da Cunha aponta alguns dos projetos previstos nestes setores, entre os quais o Porto de Águas Profundas de Teixubanini, na província de Maputo, que está envolto em polêmica por questões ambientais, o de Macuse, na Zambésia, já alocado a um investidor privado, e a reabilitação da Estrada Nacional número 1, que já tem um financiamento de US$800 milhões. Eu penso que os chineses querem investir em projetos muito grandes que o governo de Moçambique ainda não os apresentou, para além destes que já mencionei, disse Dias da Cunha, acrescentando haver outros fatores que poderão fazer com que o investimento chinês não aumente. Mas opinião diferente da analista e economista Estrela Chaves, para quem o investimento chinês vai aumentar, porque isso é do interesse da China e de Moçambique.
Moçambique tem um valor muito elevado de dívida com a China e isso pode, de uma ou de outra forma, também fazer com que Moçambique aceite alguns projetos para poder beneficiar de algumas isenções e reduções de algumas taxas.
Mas há projetos que são criticados, a ponte Maputo-Catame.
Esse não é um problema da China, esse é um problema de Moçambique. Moçambique que deve saber em que projetos é que realmente vai investir. A questão da escolha dos projetos, a questão da gestão das próprias infraestruturas, a questão dos pagamentos, se atribuímos ou não as parcerias público-privadas, a questão da Revimo, já não é uma questão, digamos, do relacionamento entre Moçambique e China. É uma questão interna mesmo, é uma questão de gestão, é uma questão de Moçambique.
Dados mais recentes estimam em cerca de US$1.8 bilhões a dívida de Moçambique para com a China e o analista político Luiz Nhoxote diz que isto pode fazer com que o governo moçambicano se veja obrigado a inclinar-se cada vez mais àquele país asiático.
A ponte Maputo-Catempe é a segunda maior ponte suspensa do continente africano. Quando é que custou? Quantos anos nós vamos levar para pagar aquela dívida ali? Nós temos uma circular aqui que ainda também temos que pagar, que também não foi uma coisa barata. Tanto mais é que temos aí a regime a cooperar para manter aquela estrada e também a servir a interesses privados.
Para o analista político Fernando Lima, o elevado endividamento moçambicano para com a China, sobretudo a dificuldade que o governo tem em pagar a sua dívida, poderá retrair o investimento chinês em Moçambique.
Esta dívida tem um crédito muito grande com a China e não se pode endividar mais sobre o perigo de incorrer em problemas em relação à sua própria incapacidade de pagar de volta a dívida. Mas, do ponto de vista formal e do ponto de vista chinês, são bons amigos e têm um bom entendimento. Mas, repito, em termos concretos, digamos que há uma certa percepção de que a torneira está fechada em termos de créditos concessionais a favor de Moçambique vindo da China.
Alguns analistas políticos dizem que a dívida moçambicana e de outros países africanos é bastante elevada porque a China não impõe condições políticas para ter acesso a créditos concessionais. E a embaixadora de Moçambique na China, Maria Gustava, diz que não é apenas por isso.
Um pequeno não condiciona em termos de mudanças políticas, não condiciona em termos de o que é que deve, como é que deve fazer. Isso é um facto, mas não significa que é só isto.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
As autoridades moçambicanas ainda não se pronunciaram sobre denúncias de ameaças e perseguição feitas contra o jornalista Rui Minja, correspondente do canal privado TV Sucesso em Pemba, na província de Cabo Delgado. Em entrevista à Voz da América, há momentos, Minja diz que há dois dias deixou de receber telefonemas anónimos. Ele falou com Álvaro Gerandrade e começa por dizer que continua à espera da resposta das autoridades e que também não está tranquilo.
Ainda não, até porque já não vou diretamente falar com as autoridades, porque já tem um advogado constituído, que o MISA Moçambique, portanto, constituiu, já tem procuração, a partir de já será seguido pelo advogado, mas ainda não temos resposta.
Tem suspeitas?
Não tem suspeitas, como eu disse desde o primeiro dia, não estou a suspeitar ninguém. Tenho os contactos, tentei procurar saber quem são os indivíduos, até neste momento não consigo encontrar ou ver as pessoas, nem perceber quais as motivações. Quem está por detrás disso ainda não descobri. Razão pela qual estou a clamar pela justiça, esperar que as autoridades moçambicanas, e sobretudo aqui ao nível de Pemba, em Cabo Delgado, façam todo o esforço para encontrar os autores desta atitude maligna, porque afinal de contas não estou sossegado. Continuo com medo, ando de um lado para o outro, porque pronto, tenho uma família por cuidar, então tenho que trabalhar, mas não ando sossegado. Mas espero que as autoridades façam o seu trabalho para não termos esse espaço de especulações.
Tem informação de outras situações que podem estar a coibir o trabalho dos jornalistas durante essa campanha eleitoral ou não?
Não tenho outras situações que podem estar por trás disso, mas só quero lembrar-te um episódio. No ano passado, um colega meu da televisão Sucesso, que é o Coutinho Macanazzi, teve um episódio similar durante o anúncio de resultados. Ou seja, como demanda a lei moçambicana, o jornalista não está proibido de participar e de verificar e de ver de perto o processo de contagem de votos. E no ano passado, Moçambique, mais uma vez, já esteve em processo de realização das eleições autárquicas da Teo Coutinho Macanazzi, foi a uma escola numa noite e quis fazer o trabalho dele. E lá, quando chegou, foi proibido e foi brutalmente, assim posso dizer, brutalmente escoraçado, até entalado numa porta, porque os que estavam lá não queriam que ele assistisse. Então, olhando para este ambiente, publiquei uma reportagem um dia antes, né, sobre a proibição do grupo que apoia o candidato independente Venâncio Mondlane de realizar um churrasco na Praia do Índio, e madrugada recebo gente desconhecida, que até hoje não sei quem são essas pessoas. Este ano acontece um dia antes da campanha eleitoral. Eu publiquei a reportagem no dia 23, e no dia 24 recebo homens desconhecidos na minha casa. Não digo que é por conta disso, não. Não é isso que estou a dizer, nem nunca disse isso, e não estou a dizer que é por conta daquela reportagem. Mas esta coincidência deixou-me a tremer. Fiquei desolado porque não sei o que poderia acontecer, o que seria de mim se não fosse a intervenção da polícia, mas também dos colegas jornalistas que eu pedi socorro.
Era o jornalista moçambicano Rui Minja, da província de Cabo Delgado, que alega que é perseguido, já meteu queixa às autoridades, mas ainda não há resposta. Jovem guinense funda em Portugal o Setúbal Fashion Show. Aires António Muscat, Tony, nas passarelas, natural de Bijagós, estudou direito em Marrocos, publicou dois livros e disse que África é o futuro da moda. O Setúbal Fashion Show é a sua plataforma e vai abrir neste final de semana, tal como disse no programa Washington Fora de Horas.
Setúbal Fashion Show é um conceito já novo em Setúbal. A cidade de Setúbal nunca organizou um desfile de moda deste género, nunca teve a oportunidade de receber um evento com esta dimensão profissional e muito, muito mais de envergadura nacional. esse é o primeiro da Setúbal. Segundo é que eu também parti já de um outro evento. Eu, durante os tours, eu digo isso sempre, o mestrado foi pago graças ao trabalho de moda. Eu ia desfilar para poder pagar o meu mestrado. Eu, às vezes, faltava aulas para ir para desfiles em cidades muito longe, só para que era isso que sustentava o meu estudo. Eu, em Marrocos, ainda, antes de vir para Portugal, eu criei um outro evento. Eu criei o Conscience Fashion. O Conscience Fashion era um outro conceito novo e era conscientizar esses jovens que chegavam a Marrocos e tinham essa forte tentação de querer migrar-se através da via marítima, que muitas das vezes não saibam. Eu queria falar com eles. Eu queria mostrar-lhes que podem viver o sonho deles, onde quer que seja. E é aqui que partiu esse evento de Conscience Fashion. Conscientizar através do fashion. Este era o objetivo. Eu consegui com isso pegar refugiados, imigrantes, estudantes e muitas pessoas que hoje estão em Paris a viver de moda, a desfilar. Designers da mesma forma também.
Tony, este evento, o Setúbal Fashion Show, vai começar já neste final de semana, já no dia 7, com uma exposição. Depois tem o festival, o desfile propriamente dito. Quem que vai participar? Os países? Obviamente que Portugal está presente, os países de língua portuguesa no continente africano, mas de outras paragens.
Nós temos o designer que veio um pouco do teu lado. É curioso a minha pergunta. Temos designers que vieram dos Estados Unidos, temos designer que vem de Equador, temos designer que vem de Espanha, temos designer que vem, por exemplo, de Cabo Verde, nós temos designers que vêm do Brasil e temos designers portugueses. Nós temos um pouco de tudo o que é. São designers que foram selecionados, submeteram a candidatura. O tema do evento é a moda entre o mar e a montanha. E os designers submeteram uma candidatura que foi analisada pela direção artística e mereceram o voto de júri para participar no evento. O nosso evento é um desfile de moda, verdade? Mas não é só um desfile de moda. É um conceito muito mais abrangente. Nós, logo no primeiro dia, temos uma exposição da obra de arte, que é todo um conjunto de quadros que os artistas plásticos vão produzir, respeitando o tema.
Nesta área da moda há os tubarões. Como é que o Tony se vê daqui a algum tempo com o seu fashion show de Setúbal?
Eu vejo o Setúbal Fashion Show daqui a próximos anos, 5 anos pelo menos, que vai ser, passa a ser 2 edições por ano e que vamos trazer muita fashion em Portugal. Há uma curiosidade sobre essa fashion. É quando eu conheci Portugal, ouvi falar de Portugal com meus amigos e muita gente, eu conheci Portugal com 3F. Diziam que Portugal é só 3F. É Fátima, é Fado e é futebol. Se fizer os 3, epá, já está. Eu quero adicionar um 4, eu quero colocar um fashion. Eu quero colocar fashion em tudo. Eu vejo fashion assim. Nós temos muitos campeonatos de futebol. Aqui, futebol em todo lado, futebol, futebol. Se nós criamos muitos eventos de moda, eu quero levar o Setúbal Fashion Show. Setúbal Fashion Show é um projeto do Setúbal, de Portugal Fashion Show, que é o meu maior projeto. Portugal Fashion Show leva a fashion em todas as cidades, em todos os lugares, para ir procurar nos lugares mais longínquos, mais recuados do país. Porque lá é que vamos encontrar pequenos talentos. Se nós conseguimos alargar isso para todo o país, a cada ano vamos ter, de cada região, pelo menos uns futuros grandes designers que vão ser, futuros grandes modelos. Foi assim que nós descobrimos o Cristiano. Foi assim também que fizeram no futebol para ter uma equipa que nós temos.
E pensa nessa linha também, trazer jovens talentos da tua Guiné-Bissau e de outros cantos. Uma Guiné que muitas vezes está nas notícias por motivos, pela instabilidade política, mas que tem, por exemplo, este talento que é a moda.
Guiné-Bissau, eu acho que a moda é um dos elementos também muito importantes na Guiné-Bissau, que pode, embora mal afamada a Guiné-Bissau, sobretudo o que nós podemos conhecer da situação política, mas é um país ainda que continua assim com a sua natureza, muito, muito, não vou dizer selvagem, mas vou dizer muito ainda intacta, que há muitas coisas ainda a explorar. Esse país precisa de uma estabilidade política para se organizar. É um país que tem menos de 2 milhões de população, de forma que uma estabilidade política de 5 anos sem interrupções, já no 6º ano as pessoas vão começar a investir. A moda, eu quero trazer esse evento. É um encontro cultural, como eu disse, trazer muitos talentos africanos. Em África tem muitos talentos. E eu vejo a África como o futuro da moda. Eu falo, para não falar de outras áreas, eu falo só da moda, mas há muitas outras áreas. E nós precisamos de capacitar os nossos jovens. Nós precisamos de dar-lhes oportunidade, o que eu acredito muito. Eu não acredito em ajudar pessoas e deixar. Eu acredito de dar oportunidade às pessoas, uhum, para revelar a sua qualidade. É isso que eu faço.
Eu digo às pessoas, tu tens qualidade, tu gostas de fazer isso, eu dou-te a oportunidade, coloco-te no palco, brilha, vende a tua qualidade.
Era o António Muscat, Aires António Muscat, Tony, nas passarelas, em conversa connosco no programa Washington Fora de Horas da Voz da América. É um jovem guinense que acaba de fundar em Portugal o Setúbal Fashion Show. O partido no poder em Angola, MPLA, vai realizar este sábado uma manifestação em Luanda em apoio ao presidente e às suas realizações. Tal manifestação surge numa altura em que persistem as acusações de que as autoridades continuam a reprimir pela força qualquer tentativa de manifestação pacífica antigovernamental por parte de ativistas. O MPLA nega que isso esteja a acontecer. O Kwaku Mukuta tem as opiniões.
O secretário do Departamento de Informação e Propaganda do Comitê Provincial do MPLA em Luanda, Aguinaldo da Oliveira, disse à Voz da América que a marcha daquele partido, marcada para este sábado, tem como objetivo demonstrar o apoio ao presidente João Lourenço e à nova divisão política administrativa do país.
Engajaremos para este feito os militantes, amigos e simpatizantes para então exaltarmos as demais realizações do executivo liderado pelo camarada presidente João Lourenço. E vale aqui realçar que estas realizações têm como perspectiva a melhoria de vida das populações.
Sabe-se que todos os preparativos estão concluídos e a manifestação não enfrentará qualquer impedimento por parte das autoridades policiais, ao contrário de outros protestos de caráter cívico que têm sido reprimidos. Oliveira justifica a diferença de tratamento alegando que muitos organizadores destas manifestações não cumprem as exigências legais previstas na lei das manifestações.
Nos últimos anos foram permitidas várias manifestações, não somente do MPLA. Foram permitidas também manifestações da sociedade civil e muitas delas não foram ou não tiveram o tratamento que aqui faz referência. O que precisamos é de perceber é que todo e qualquer processo de intenção de manifestação obedece a determinados pressupostos legais. E os pressupostos legais devem ser cumpridos na íntegra, sendo que estamos dentro de um Estado de Direito Democrático, não podemos somente velar pelos nossos direitos ao Estado. Devemos velar também pelos nossos deveres.
Para o ativista Carlos Lupito, coordenador para a Comunicação e Relações Internacionais da plataforma Kazenga em Ação, as liberdades no país estão restringidas cada vez mais, com a maior abertura apenas aos partidos políticos.
Visto que grande parte dos secretários provinciais dos partidos políticos são deputados da Assembleia Nacional, e promovendo marcha independentemente das ocorrências, estes secretários não serão criminalmente responsabilizados porque gozam de imunidade parlamentar. É nesse sentido que nós, enquanto sociedade civil, temos estado a protestar estas duas leis, visto que, como dizemos há instantes, é um bloqueio à sociedade civil, à cidadania e promove a partidocracia num Estado que se arroga a ser democrático e de direito.
Já a analista Evandra Fortunato observa que existe uma clara sensação de insegurança no seio dos ativistas provocada pela atuação das autoridades policiais.
Não estamos a falar só sobre manifestações com pendor político, manifestações com pendor académico, todo tipo de manifestação que não seja daquela vertente de apoio ao partido no poder, ao partido Estado, é totalmente reprimida. Então, acaba sendo um assunto que nos desgasta, porque já batemos na mesma tecla inúmeras vezes e parece que as instituições competentes a regular e a proteção desse assunto dão uma de surdos e simplesmente fazem parecer normal em Angola que uma manifestação seja reprimida. Então continua a perder o Estado Democrático e de Direito, continua a perder a Angola.
Kwaku Mukuta, Voz da América.
Uma juíza aqui nos Estados Unidos acusou hoje os advogados de Donald Trump de tentarem evitar que novas evidências potencialmente prejudiciais no caso de subversão eleitoral de 2020 contra o ex-presidente republicano se tornassem públicas antes da eleição de 5 de novembro. Ana Guedes.
O advogado de Donald Trump, John Lahr, opôs-se a uma proposta dos procuradores para detalhar as suas provas, uma vez que argumentam que o caso deve ser anulado devido a uma decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos de que os ex-presidentes têm ampla imunidade de acusação. Ocorre-me que o que está a tentar fazer é afetar a apresentação de provas, neste caso para não interferir nas eleições, disse a juíza distrital dos Estados Unidos, Tanya Shutkin, a Lauro, acrescentando que ela não está preocupada com o calendário eleitoral. Trump, que não compareceu à audiência, enfrenta 4 acusações criminais que o acusam de usar falsas alegações de fraude eleitoral para minar os resultados eleitorais e impedir a certificação da sua derrota para o presidente democrata Joe Biden. Lauro disse que seria injusto permitir que o procurador especial dos Estados Unidos, Jack Smith, apresentasse uma visão detalhada do caso, especialmente num momento delicado antes da eleição presidencial. Shotgun não definiu um prazo para resolver a questão na audiência. Lauro disse que a defesa de Trump deveria primeiro agir para rejeitar as acusações, argumentando que um grande júri que apresentou uma acusação revistada contra Trump no mês passado ouviu evidências barradas pela decisão do Supremo Tribunal. A nova acusação apresentada em agosto incluía as mesmas 4 acusações obtidas no ano passado por Smith, mas retirou as alegações de que o Supremo Tribunal concluiu que não podiam continuar a fazer parte do caso por gozarem de imunidade. A Trump, através de seus advogados, declarou-se inocente às acusações na acusação revisitada. Shutkin avaliou propostas divergentes de Smith, que busca levar o caso por diante, e de Trump, que pressiona para adiar a ação até depois das eleições. O Supremo Tribunal instruiu Shutkin a decidir se quaisquer outras partes do caso deveriam ser descartadas.
Mais de 3 mil pessoas aproveitaram os cuidados médicos gratuitos oferecidos pelo navio hospital da Marinha Chinesa, o Arca da Paz, enquanto esteve atracado no porto de Table Bay, na cidade do Cabo, durante uma semana.
Soube do navio pelas redes sociais e também pela rádio, e acho que é bom que eles tenham vindo aqui para nos ajudar, porque o nosso governo não está a fazer o suficiente para resolver os problemas de saúde.
Apenas 16% dos sul-africanos podem pagar cuidados de saúde privados. A maioria recorre a instalações financiadas pelo governo, que muitas vezes têm poucos recursos e onde há uma acumulação de pacientes que precisam de cirurgias. A bordo, membros dos serviços de saúde militar sul-africanos trabalharam com mais de 100 membros do navio. Enfermeiros e médicos do navio também trabalharam em hospitais públicos da cidade do Cabo em procedimentos como operações de cataratas, diz a coronel Tsinondiwa Esther Mohale, do Exército Sul-Africano.
Sabemos que tudo é muito dispendioso. Para algumas pessoas, pagar uma cobertura de assistência médica é um sonho que não podem alcançar.
Durante a visita, foram efetuadas várias cirurgias, mas apenas uma pequena parte de milhares de casos em atraso. Nunkwanda Ndawene veio ao hospital pedir ajuda para o seu estado de acne.
O serviço que têm prestado tem sido bom, excelente. Tivemos de esperar pouco tempo. As filas de espera estão a andar muito depressa.
Para além de medicina ocidental, os médicos também oferecem medicina tradicional chinesa. O navio tem estado a prestar cuidados médicos desde 2010. Alguns analistas veem o navio como parte da competição da China com os Estados Unidos pela influência em África e uma forma de contrariar as alegações de Washington e de organizações de direita sobre os abusos de direitos humanos na China. O objetivo maior é conquistar corações e mentes no Tribunal de Opinião Pública, de jornalista do Instituto de Estudos de Segurança, Peter Fabricius.
Faz parte do soft power, e o soft power por vezes também designado por corações e mentes quando os militares utilizam meios não letais para tentar ganhar apoio para a sua causa. E penso que é provavelmente bastante eficaz.
O navio hospital Arca da Paz visitou muitos países africanos para levar saúde às pessoas que precisam de ajuda. As ações relevantes são uma parte importante da cooperação China-África na área da saúde e também refletem o cumprimento ativo das obrigações humanitárias internacionais por parte da China.
Liu Pingyu, porta-voz da Embaixada Chinesa em Washington, disse que se trata de ajudar os outros. A próxima paragem no navio hospital é Angola. E assim chegamos ao ponto final desta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América.
com Jaime Faria, Ana Guedes e eu, Amancio Miguel. Nós voltaremos amanhã para mais uma emissão vespertina. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Continuação de uma ótima noite de quinta-feira.